Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Um debate sem resultados. As reportagens publicadas em torno do debate sobre mudanças no Código Florestal, somadas ao material que relata conflitos no campo e as ações dos movimentos de agricultores sem terra, estão produzindo desvios na questão central que coloca em confronto representantes do movimento ambientalista e boa parte do empresariado rural. Pode-se afirmar que tais desvios são produzidos em parte pela ausência de uma visão de sustentabilidade sobre o projeto de desenvolvimento do país, que mantém o tema aprisionado em expressões e conceitos que já não fazem muito sentido. Desde os primórdios da República, por exemplo, a expressão reforma agrária é colocada no centro da questão como uma bandeira dos grupos políticos chamados de esquerda. Em variados estudos apresentados nos últimos anos em congressos e seminários sobre o desenvolvimento sustentável, esse conceito vem sendo substituído pela proposta de gestão territorial sistêmica, que não tem como pressuposto pétreo a propriedade da terra por quem a cultiva. Nesse conceito, o uso da terra deve ser planejado em conjunto pelo poder público, a sociedade e a iniciativa privada, de acordo com as vocações regionais, o interesse geral do país definido em sua política econômica e a obrigatoriedade da exploração racional e sustentável do solo, da água e demais recursos naturais. Do modo como a questão é organizada pela imprensa, ficam os ruralistas em confronto com ambientalistas, correligionários à esquerda e à direita esgrimindo argumentos fragmentados e a sociedade, de modo geral, formulando conceitos incompletos e eventualmente equivocados sobre o tema. Enquanto isso, brotam por aí experimentos de gestão sustentável, onde se organizam arranjos produtivos amplamente satisfatórios, combinando agricultura e pecuária de subsistência com atividade extrativista, permitindo a muitas comunidades melhorar sua qualidade de vida sem que isso signifique desmatamento. Em alguns casos, tais arranjos se conectam a grandes empreendimentos do agronegócio. Mas tais notícias só aparecem pontualmente na imprensa, naqueles cadernos especiais sobre boas práticas na chamada economia verde. A questão ambiental deve ser vista sempre em conjunto com os planos de desenvolvimento, as estratégias de negócio, garantia de qualidade de vida para todos e, evidentemente, bom resultado econômico. Mas a imprensa faz parecer que se trata de universos paralelos. Jorge Semprún, A Morte de um Humanista. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
O grande fiasco da nossa imprensa está na sua resignação à ideia de que logo irá desaparecer. E está tão certa disso que adotou os mesmos padrões, os mesmos tiques daquela que deverá substituí-la, a mídia digital. Jornais e revistas fazem tudo para aparecer em portais, blogs ou redes sociais, cada vez mais banais, triviais, ligeiros, mundanos. Perderam a noção da sua importância, felizes de estarem vivos, embora descartáveis. Isso fica ainda mais evidente quando se compara um jornalão brasileiro com outro jornalão europeu, americano ou mesmo argentino. A morte do intelectual e político franco-espanhol Jorge Semprún na terça-feira foi aqui praticamente ignorada, apesar de ter sido símbolo dos ideais políticos da segunda metade do século XX. Semprún lutou contra o nazismo na França ocupada, foi prisioneiro do campo de morte Buchenwald, lutou contra o fascismo de Franco, contra o stalinismo soviético, contra todos os totalitarismos, contra a barbárie, contra o terror. Um humanista, talvez um dos últimos. Escrevia francês e espanhol com igual maestria. Foi roteirista do grande Costa Garvas, de Alain René e José Flosey. Ministro da Cultura no governo socialista de Felipe González. Atento observador do processo cultural, é dele a melancólica constatação de que o problema ainda resolvido pela democracia é o da liberdade de expressão. Cunhou-a quando a imprensa direitista espanhola, amparada pela Opus Dei, derrotou o responsável pelo renascimento espanhol, Felipe González. O Diário El País dedicou-lhe na quarta-feira metade da capa e 3 páginas de informações. Ontem publicou mais 10 páginas. Tivemos que nos contentar com as 30 linhas, excelentes, aliás, publicadas pelo Estadão. Quando uma imprensa não consegue avaliar fatos ou figuras estelares da sua época, está desumanizada e está pedindo demissão de suas funções.